Vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Esse aqui que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2. Esse tem sido o livro que nós estamos estudando desde o início do mês de agosto, e temos sido muito abençoados aqui pela palavra do Senhor, meus irmãos. Deus tem realmente nos confrontado, nos chamado a voltar para os seus caminhos, nos conclamado a um novo compromisso com Ele. Mais do que nos confrontar, Deus tem consolado o nosso coração. Por isso, eu sempre repito aqui, quando vocês estiverem lendo a palavra de um profeta, por mais dura que ela seja, se você está lendo um dos profetas da Bíblia, lembre-se sempre que junto com o confronto, junto com o questionamento, vem a oportunidade de arrependimento. Vem a oportunidade de consolo, de conforto da palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. Nós temos estudado esse livro, então, desde o início do mês de agosto, e temos visto o que Deus tem falado ali ao seu povo. Lembre que Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Ele já escreve 100 anos depois que o povo retornou do exílio, do cativeiro babilônico. E então Malaquias vê que o problema que o povo estava passando era um problema que tinha a ver com o relacionamento com Deus. Primeiro, o povo não lembrava que Deus os amava, que Deus os tinha escolhido, que Deus os tinha preservado. E então Deus mostra para eles: olha, voltem para mim, lembrem-se que eu amo vocês, eu tenho amado vocês. Depois, Malaquias começa a falar um pouquinho com os sacerdotes, a partir do verso 6 do primeiro capítulo de Malaquias. Ele começa a falar com os sacerdotes, questionando uma coisa: vocês dizem que me adoram, vocês dizem que estão prestando um culto, mas vejam, vocês estão trazendo animais imperfeitos, vocês estão fazendo com que impureza entre no meu templo, na minha presença, e por isso eu prefiro que o culto seja encerrado, fechado. Eu não me agrado de vocês, porque o culto de vocês está imperfeito. Deus nos lembrou, nos questionou, nos confrontou, lembrando que Ele não quer nossas sobras. Ele não quer restos. Ele quer de nós prioridade. Ele quer de nós compromisso. Ele estabeleceu conosco uma aliança e Ele quer que cumpramos a nossa parte da aliança, porque Ele cumpre a sua parte e nunca vai deixar de cumprir. Ele é fiel, Ele tem nos guardado, Ele tem nos preservado dia a dia, irmãos. Você pode pensar e lembrar que o quanto tem sido importante o sustento de Deus para a sua vida e como você tem retribuído isso de alguma forma. Malaquias então fecha ainda mais o cerco. Ele deixa de falar somente com o povo e o sacerdote, ele deixa de falar com o povo e os sacerdotes, e passa a falar com os sacerdotes. Nós estamos agora no capítulo 2 de Malaquias. Na semana passada, o confronto que nós tivemos da parte do Senhor é que os líderes do povo estavam transgredindo a lei. Os líderes do povo estavam rompendo a aliança, estavam levando o povo a pecar ainda mais. Por isso, ele chama os líderes a um arrependimento. E hoje, nós passamos a uma das partes que talvez seja a parte mais sensível do livro de Malaquias. Veja aí, Malaquias 2, a partir do verso 10. Acompanhe comigo a leitura. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que ele não aceita com prazer a nossa oferta? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio é uma outra palavra para divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Abaixe sua cabeça e seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, nós pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. Assim como o salmista pede, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça. Ajuda-nos, Deus, a encontrar na tua palavra confronto, julgamento, mas também consolo, conforto, misericórdia e compaixão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, percebam que Malaquias agora para de falar um pouco, de certa forma, em nome de Deus. Até aqui, Malaquias estava usando a primeira pessoa. Ele estava escrevendo em nome de Deus mesmo, falando no lugar de Deus. E agora, ele já está falando em terceira pessoa e se coloca como parte do povo. Está falando ao povo e se coloca como parte do povo também. Não se esqueça que ele estava aqui, primeiramente, acima de tudo, falando com os sacerdotes, com aqueles que eram responsáveis pelo culto, por levar as pessoas, por dirigir o culto em Israel. Então, esse problema que Malaquias coloca aqui estava acontecendo primeiramente com os sacerdotes, com os líderes. E como nós temos frisado tanto aqui, sempre que os líderes caem, sempre que os líderes dão mau exemplo, o povo segue junto. Eu disse algumas semanas atrás que Malaquias provavelmente foi escrito na mesma época que Neemias. E de fato, Neemias narra que esse era um problema que ele encontrou no meio do povo. Se você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver no livro de Neemias que ele volta para Jerusalém, vê as muralhas destruídas e organiza todo o povo para levantar, para reconstruir as muralhas da cidade. Só que ele também quer que o povo se volte para Deus. Então, ele procura e vê que entre os sacerdotes estava acontecendo um pecado. Os sacerdotes tinham dado carta de divórcio às suas esposas judias, e então começaram a se casar com esposas estrangeiras que serviam a outros deuses. Se você frequenta as nossas reuniões de coinonia, vai perceber que esse era um problema muito comum no meio do povo de Israel, desde o livro de Juízes, que nós estamos estudando as nossas quintas-feiras. E olhem, mesmo centenas de anos depois, mais uma vez esse problema está acontecendo. O povo está se misturando com pessoas, com povos pagãos que tinham outros deuses. E para facilitarmos um pouco o entendimento, eu quero dividir esse texto que nós lemos em três partes. Primeiro, Malaquias começa aí fazendo uma breve introdução sobre o que ele está prestes a falar, sobre o problema o qual ele quer tratar agora. Vejam aí o verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, Malaquias mais uma vez vai lembrar que Deus é o pai de todo o povo, assim como ele faz no primeiro capítulo. Mas agora, depois de falar sobre os problemas que aconteciam no culto a Deus, Malaquias vai dizer que o problema é que eles estavam desconsiderando, eles estavam esquecendo, eles estavam quebrando a aliança, não só que Deus havia feito com eles, mas que eles tinham feito uns com os outros. O povo estava esquecendo de Deus, e até mesmo os sacerdotes estavam reclamando de o tempo inteiro fazerem a mesma coisa, o tempo inteiro oferecerem os mesmos sacrifícios. Havia entre o povo uma tendência generalizada de desrespeitar as promessas, os acordos que eram feitos, de todos os tipos, seja nos negócios, nos casamentos, nos relacionamentos interpessoais. Por isso a acusação aqui é de que eles estavam sendo desleais, eles estavam sendo infiéis. E aí o profeta começa a desenvolver o tema. Em que especificamente eles estavam sendo infiéis? Em que ponto especificamente eles estavam quebrando a aliança? É então na segunda parte desse texto que Malaquias vai denunciar, ou começar a denunciar, o erro aí dos sacerdotes. Observem o verso 11 e 12. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Abominação, meus irmãos, é uma palavra que tem que chamar a atenção quando nós lermos esse texto. Isso porque ela só aparece 40 vezes em todo o Antigo Testamento. E ela é um termo, esse é um termo usado para intensificar algo de errado que estava acontecendo entre o povo. É um adjetivo, ou um substantivo adjetivado, que mostra que aquilo dali que ele estava falando não era um simples pecado, como se existisse pecado simples. Mas Deus via aquilo como extremamente abominável, algo que Deus não suportava, algo repugnante. E vejam, sempre que essa palavra aparece no Antigo Testamento, ela está se referindo a três coisas: ou a alimentos impuros, e nós já lemos o texto e vimos que não é sobre alimentos impuros que o texto está falando, ou sobre a adoração a deuses estranhos, ou sobre a área da sexualidade do povo de Deus. E de fato, Malaquias explica que tipo de abominação estava acontecendo. Veja aí: porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O profeta está aqui voltando à lei de Moisés, voltando aos mandamentos divinos, para que o povo não se casasse com povos que adoravam outros deuses. E é importante nós lembrarmos aqui que o problema de você casar com outros povos não tinha a ver com uma superioridade racial. Em nenhum momento na Bíblia, os judeus são colocados como o melhor povo que existe, por isso eles não devem se misturar. Não, meus irmãos. O problema tem a ver com a religião. Lembre, por exemplo, que o povo que saiu do Egito não foram só de israelitas. Era um grande povo onde tinham várias nacionalidades ali. Mas eram nacionalidades que tinham abandonado seus deuses antigos. Se você ler o livro de Ruth também, vai nos contar que Ruth deixou os seus deuses para então servir ao Deus de Noemi, ao Deus de Boaz. O problema era religioso. Se você ler Deuteronômio também, vai ver que Deus proíbe o casamento com pessoas que adoravam o sol, a lua, as estrelas, pessoas que guiavam a sua vida pelos movimentos dos astros. E o próprio Deus chama isso de abominação, em Deuteronômio 17. Também em Deuteronômio, Deus proíbe que o povo se case com pessoas que consultam os mortos, pessoas que faziam sacrifícios humanos, e chama essas práticas também de abominação. Então, a proibição do casamento com estrangeiros estava ligada à questão da adoração, à questão do culto a Deus. Eu trouxe aqui, rapidamente, três casos no Antigo Testamento em que as Escrituras nos mostram o perigo que aconteceu entre o povo quando eles decidiram se casar com povos que adoravam outros deuses. Em Números 25, Moisés escreve que os israelitas se casaram com moabitas e acabaram trazendo maldição sobre o povo. Lembrem do rei Salomão, que tinha muitas esposas, casou-se com mulheres estrangeiras, e o primeiro livro dos reis vai relatar que foi por causa de suas mulheres que ele abandonou a Deus. Porque elas convenceram Salomão a adorar os seus deuses, a servir os seus deuses, elas tiraram o coração de Salomão do foco principal, do seu único Deus. E percebam de quem nós estamos falando. Estamos falando de Salomão, autor de Provérbios, autor de Eclesiastes, autor de Cantares, três livros bíblicos, autor de alguns salmos, inclusive. Morreu com o coração afastado do Senhor, porque casou com mulheres que serviam a deuses estranhos e passou a servir esses deuses também. O primeiro livro dos reis também nos lembra do rei Acabe, que se casou com Jezabel, uma mulher estrangeira, e que levou o povo de Israel a novas profundidades de depravação. E aqui Malaquias confronta o povo por estarem se casando novamente com estrangeiras. Malaquias mostra, como eu disse, que não eram somente pessoas do povo que estavam fazendo isso. Veja aí o verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, os sacerdotes. A ofensa que Malaquias coloca que estava acontecendo aqui, a quebra da aliança, era porque os sacerdotes estavam se casando com mulheres estrangeiras que serviam a outros deuses. É muito comum a Bíblia usar uma linguagem, inclusive, de prostituição, quando fala da adoração a outros deuses. Mas Malaquias continua e vai além, sempre mostrando que o buraco é mais embaixo. Tem mais coisa escondida aí. Tem mais pecado que vocês não estão vendo. Está mais enraizado. Havia algo mais do que o casamento misto ali. Então, o terceiro ponto que eu quero que vocês observem é como Malaquias mostra que as coisas iam piores do que eles estavam imaginando. Os sacerdotes não apenas se casavam com esposas estrangeiras. Eles, na verdade, já estavam casados com suas esposas judias. E então davam a elas carta de divórcio, que era uma coisa que a lei de Moisés permitia. E aí sim, se casavam com as suas esposas estrangeiras. Ou seja, havia uma baixíssima consideração pelo casamento. Eles desprezavam o relacionamento entre marido e mulher. Verso 13, vejam só. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Os judeus estavam enfraquecendo o povo de Deus com esses casamentos mistos. Eles estavam desobedecendo a Deus, fazendo o que sabiam que não era certo. Mas mesmo sabendo que não era certo, eles não perdiam um culto, irmãos. E quando chegavam ao templo, iam lá para frente do altar, deitavam sobre ele, choravam, pediam, suplicavam a Deus: Deus, por que é que o Senhor não está nos ouvindo? Por que é que o Senhor não está respondendo às nossas orações? Por que nós não temos sido abençoados pelo Senhor como o Senhor nos prometeu? Eles gemiam, cobrindo o altar de Deus com lágrimas e choro, suplicando a Deus: por que, Senhor, o Senhor não nos ouve? Então, o povo desobedecia a Deus e ainda tinha coragem de fazer isso. Por que é que aqueles homens estavam cobrindo o altar de Deus de choro e de lágrimas? Porque Deus não aceitava o culto que estava sendo prestado. A oferta que traziam a Deus era rejeitada justamente porque eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. Então vejam só, irmãos, se na semana passada o problema era que eles estavam levando ofertas ruins, eles estavam levando a sobra, estavam levando animais imperfeitos, alimentos impuros. Agora Deus mostra que o problema não é só levar essas ofertas imperfeitas. O problema era a vida do povo que estava afastada do caminho do Senhor. Eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. Irmãos, existe uma estreita relação entre a minha vida, a minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Nós podemos trazer ofertas, cobrir o altar de choro, dançar e sapatear, mas se a nossa vida não for reta diante de Deus, Ele dirá: eu não aceito o culto de vocês. Vocês podem chorar o quanto quiserem. Se vocês quiserem que eu aceite o seu culto, vocês devem primeiro consertar a sua vida. Chorar e lamentar era coisa inútil, porque o pecado moral impedia o acesso a Deus. Os laços do casamento haviam sido rompidos. Mas para variar, os líderes e o povo não conseguiam ver o que estava bem na sua frente. Daí eles perguntam no verso 14: como assim, Senhor? Por quê? Por que o Senhor não aceita a nossa oferta? E então ele explica: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Irmãos, como um casamento judeu era religioso e envolvia um pacto, Deus se coloca aí como testemunha. Então, um judeu que abandona a sua esposa equivale a abandonar o pacto que ele fez com Deus, um voto ao próprio Deus. Continuando aí, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A infidelidade, irmãos, tinha a ver com eles se divorciarem de suas mulheres para se casar com as mulheres estrangeiras. E como nós vimos, esse divórcio era visto como abominação, uma ação que profanava o culto. Era visto como um ato de traição. E então notem que no verso 14, 15 e 16, Deus dá três motivos pelos quais ele não aceita o divórcio. O primeiro motivo é a quebra da aliança que nós falamos, citado aqui no versículo 14. Deus havia sido testemunha do casamento que eles estavam rompendo. O divórcio implica na quebra da aliança que o homem e mulher haviam contraído quando se casaram. Deus era testemunha daquela aliança, daquele compromisso assumido diante dos pais, diante do povo de Deus. Então, quando um israelita abandonava sua mulher para se casar com uma mulher pagã, ele estava profanando a aliança do Senhor. O segundo motivo pelo qual Deus não aceitava o divórcio está no verso 15. Era o fato de que homem e mulher no casamento eram feitos um. Foram criados por ele. Vejam bem, não fez o Senhor um, ou em outras palavras, não foi o Senhor que fez deles um só no casamento? E aí eles lembram de Gênesis, quando Deus cria homem e mulher e diz que eles se tornariam uma só carne. E porque Deus fez deles um só, o profeta explica aí, ele buscava a descendência que prometera. O objetivo dessa unidade, o objetivo do casamento é preservar a família, preservar o relacionamento, porque Deus queria que da família nascesse aquele que haveria de herdar o mundo, a descendência santa de onde viria o Messias. Por isso, o divórcio quebra esse propósito que Deus estabeleceu desde a criação. E o terceiro motivo pelo qual Deus não aceita o divórcio é por odiá-lo. Verso 16: o Senhor odeia o repúdio e todo aquele que cobre de violência as suas vestes. Quando Malaquias fala aí sobre as vestes, elas são uma referência à roupa nupcial que noivo e noiva utilizavam quando partiam para consumar o casamento. Essas roupas que deveriam representar pureza estavam agora cobertas de violência, manchadas pela violência. duas implicações para nós aqui nessa noite. Primeiro, como Deus se sente em relação ao casamento. Nós vemos aqui, irmãos, que o casamento é algo sagrado para Deus. É uma instituição. Deus ama o casamento. Deus ama o casamento porque essa relação nos ensina sobre o relacionamento dele conosco também. Deus ama o casamento pelo bem que faz na sociedade. Deus ama o casamento pelo modo como atende às necessidades de homens, mulheres e crianças. E acima de tudo, irmãos, Deus ama o casamento porque ele é uma ferramenta para nos conformar à imagem de seu filho. Isso quer dizer que quando nós pecamos contra o nosso casamento, contra os nossos votos matrimoniais, quando nós deixamos de cumpri-los, nós pecamos contra algo extremamente relevante para Deus. O casamento é a ideia de Deus, não do homem. É por isso que é Ele quem determina o que é o casamento. Ele formou e estabeleceu o primeiro casamento como um padrão para cada um depois. E por ser uma instituição, nós não podemos definir o casamento da maneira que nos agrade. Deus estabeleceu isso e nós devemos nos conformar com o que Ele estabeleceu. E uma segunda implicação, um pouco mais sensível, mais difícil também, é nós tentarmos lidar de maneira espiritualmente madura com relação ao divórcio e com relação aos divorciados. Vejam, não tem como nós alterarmos o texto bíblico. E nós vemos aqui que Deus odeia o divórcio. Jesus vai colocar isso de uma outra forma lá em Mateus, falando: o que Deus juntou, não separe o homem. O homem não deve separar. Sendo assim, irmãos, nós cremos que a indissolubilidade do casamento é a vontade de Deus para o casal. É o ideal do casamento tal como Deus quer. Por outro lado, a Bíblia não nos esconde em momento algum que o homem natural, o homem com a sua natureza corrompida, escravo do pecado, é incapaz de guardar os mandamentos de Deus. E por consequência disso, também incapaz de guardar a norma divina para o casamento. O homem caído não consegue viver em sua plenitude essa dimensão de indissolubilidade do vínculo matrimonial, como Deus quer que seja. Tanto que o próprio Cristo nos explica que, embora Deus odeie o divórcio, Ele o permite por causa da dureza do coração humano. E aí nós podemos lembrar que o divórcio, biblicamente, só é permitido em caso de infidelidade conjugal e em caso de abandono por abandono pela parte não crente. A vivência do genuíno amor cristão é o único caminho para uma plenitude da pessoa e do casal. É esse amor vivo que torna possível alcançar a promessa e cumprir a exigência de indissolubilidade. O casal deveria procurar renunciar à ruptura com palavras e atos. Todo matrimônio cristão deveria ser uma manifestação da possibilidade de se vivenciar esse amor, orientado para essa unidade cada vez mais perfeita. Mas como eu disse, irmãos, nós somos imperfeitos. Muitos fracassam. Muitos nem sequer tentam alcançar esse tipo de amor. A dureza do coração do homem caído é uma rebeldia contra a vontade original do Criador para o casal, destruindo o que Deus deseja que seja indestrutível. Sem a fidelidade e sem o amor entre os cônjuges, é impossível, ou melhor, é realmente difícil manter essa indissolubilidade do casamento. Sem dúvida, a Bíblia coloca a separação e o divórcio como um mal, porque ele supõe o fracasso do projeto amoroso do casal. Contudo, muitas vezes, esse recurso é inevitável. E a linguagem bíblica é muito realista a esse respeito. Ao mesmo tempo em que a Bíblia proclama de maneira inequívoca os padrões elevados de Deus para o casamento, ao qual Deus chamou o homem ao criá-lo, ela nos descreve também com clareza o fracasso, a impotência moral de alguns casais. O divórcio, então, meus irmãos, é considerado uma realidade trágica, é considerado uma realidade não desejada por Deus, mas que acontece, que está aí como uma frustração a mais e como uma evidência do pecado, das consequências do pecado. E é pensando nisso que cabe a nós como igreja, cabe a nós como cristãos, agir de pelo menos três maneiras. Primeiro, com denúncia. Nós precisamos ser porta-vozes da vontade de Deus para o casamento. Isso deve ser feito mediante uma denúncia do divórcio fácil. Também pelo testemunho de vida dos casais cristãos, manifestando a beleza do casamento nos propósitos de Deus. Segundo, nós devemos ser realistas, como a própria Bíblia é. Tanto Jesus quanto depois os apóstolos discerniram a realidade frustrante para o casal que se separa. Fechar os olhos para situações de divórcio que acontecem não é nem cristão e nem humano. E é justamente por isso que, em terceiro lugar, nós devemos agir com compaixão. Toda ação, toda postura relativas ao divórcio devem ser adotados com temor e com tremor. Devem ser motivados por uma sincera compaixão, por uma sincera misericórdia. E lembre-se do significado dessas palavras. Compadecer é padecer com o outro. Ter misericórdia é colocar o seu coração na miséria do outro. Por isso, o principal objetivo da mediação cristã deve ser sempre buscar a reconciliação. Mas nós sabemos que há momentos em que essa reconciliação não ocorre. Por isso, é necessário, nesses casos, acompanhar os divorciados, ficando ao lado deles quando se afligem, quando se mostram tristes, quando se arrependem de qualquer participação pecaminosa. Nós devemos estar com eles na transição e ajudá-los a achar um meio de usufruírem o perdão, usufruírem a força que Deus dá. Que desafio, irmãos. Que desafio é lidar com isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa tarefa. Coloque misericórdia em nosso coração. Amém?